agora o programa A Palavra Viva de Deus com Pedro II.
Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aquilo falta a minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito. Uma imagem viva aqui na terra, te chamas Pedro, seguidor de fé. Pra acabar com o ódio e com a ambição, só uma coisa devemos fazer. Criancinhas, aprende a cantar e a rezar pra seus pais compreender. Porque o mundo precisa de paz e amparo pra quem estão sofrendo. Um pedido de vocês, crianças, na certeza que está.
Formando a rede A Palavra Viva de Deus, Rádio Atalaia de Maringá, Paraná, Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná, Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná, Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais, Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais, Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais, Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais, Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais.
Maior escrito, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor.
Boa tarde a todos vocês, nossos queridos e amados irmãos. Hoje, dia 9 de setembro, às 14 horas e 10 minutos, o programa Palavra Viva de Deus mais uma vez está no ar. Boa tarde, José Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, dos músicos, os câmeras, parte técnica. O programa, como sempre, começa com a leitura do Santo Evangelho, Edmar.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular e a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, toma consigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Ana.
Aniversários da semana. Ontem, Vitória Amaral Chape, de Cláudio, Minas Gerais. Joilma, do Rincão das Flores. Alexandre Augusto Martins. Dia 9, hoje, Milton Pedro, de Itajaí. E Neiva Ewald, de Mituba, sogra do Lucas. Dia 10, Antônio, da Alemanha. E Vicente Fiquetia e Maria Nazaré, de Pitanga, Bahia. Dia 11, Adil Soares Manuel, de Balneário de Camboriú. E Andrei Marcos Anguissi Soares, filho do Augusto e da Marilei. Dia 13, Carmen Lúcia Vasconcelos, de Aparecida, e Terezinha, de Foz do Iguaçu. Dia 14, Mercedes de São João del Rei, Vitória, Sheila Fequetia e Cláudia Dognini. Dia 15, Marilúcia Cardoso, de Bitanga, Bahia, Gilberto de Cianorte, no Paraná, e Ian Gabriel Brick, de Gaspar. Primeiro e-mail de Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Boa tarde, Salve Maria Santíssima, querido Jesus e glorioso São José, toda a família Conceição e toda a equipe do programa Palavra Viva de Deus e todos os divulgadores das santas mensagens celestiais. Pedimos a bênção do santo profeta, Papa Pedro II, e de todos os padres conservadores. Ofereço este programa com todas as músicas lindas que vamos ouvir para todos os aniversariantes deste mês, desejando parabéns e felicidade para todos. E ofereço também para toda a família Conceição, para todos os meus irmãos e, finalmente, para todos os divulgadores do Brasil e do mundo inteiro. Se for possível, gostaria de ouvir a música O Grande Poder, com Bruno e Bentinho. Gostei muito desta música e ofereço para todos que estiverem ouvindo. Fiquem todos com Deus e Nossa Senhora. Um grande abraço a todos. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Maria Alzira Carvalhinha, da Alemanha, louvado seja a Santíssima Trindade e Maria Santíssima e Glorioso São José. Pedimos a bênção do Pai Eterno e do nosso profeta Pedro II e sacerdotes Rômulo e Tobias. Parabéns pelo lindo programa. Dedico as lindas melodias para toda a família Conceição, para o Eugênio e toda a sua casa, para a Dona Rosinha e família, para a Benedita, Lúcia e todos os irmãos da Palavra Viva de Deus do mundo inteiro. Parabéns ao coral e músicos. Um abraço com muitas saudades, Maria Alzira e Antônio e o grupinho da Alemanha. Dona Geralda, Mercedes e Augusto, de São João del Rei, Minas Gerais, boa tarde, Salve Maria. Pedimos a bênção do nosso Santo Papa e Profeta Pedro II, Padre Rômulo Tobias. Gostaríamos de oferecer as músicas do programa de hoje em homenagem ao aniversário de minha filha Mercedes, que será agora dia 14. E também pedimos à Sagrada Família muitas bênçãos e saúde para você, minha filha, pois sabemos de todas as dificuldades e provações diárias, mas no final tudo vai valer a pena, pois a recompensa será uma nova vida, sem mais dores e preocupações. Também pedimos pela intercessão do nosso santo profeta por você e pela sua saúde e alívio das dores físicas. Mandamos um forte abraço para toda a família Conceição, para o Eugênio da sua casa, para Cacildo e o Vicente do Carmo e também para todos os amigos e ouvintes do programa. Desejamos um bom e abençoado fim de semana para todos. música.
Como é grande o amor de Deus, como é lindo o olhar de Maria, como é meigo o amor de José, a mais pura sagrada família. Como é bom servir um só Deus e somente a Ele adorar. Sempre sinto dentro de mim, no momento em que vou rezar. Sempre sinto dentro de mim, no momento em que vou rezar. Meu Senhor, Mãe da Luz, São José, irmão de Jesus. Meu Senhor, Mãe da Luz, São José, irmão de Jesus. Como é grande o amor de Deus. Sagrada família, como é bom servir um só Deus e somente a Ele adorar. Sempre sinto dentro de mim, no momento em que vou rezar. Sempre sinto dentro de mim, no momento em que vou rezar. Meu Senhor, Mãe da Luz, São José, irmão de Jesus. Meu Senhor, Mãe da Luz, São José, irmão de Jesus. Meu Senhor, Mãe da Luz, São José, irmão de Jesus. Meu Senhor.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 16 minutos. A primeira mensagem do programa, o nosso querido e amado profeta vai fazer a leitura e também o comentário.
No dia de hoje, 9 de setembro e 9, 2007, diz a oração para aqueles que ainda não sabem o valor. Aqui explica tudo. Vejo só a data 9 de 9 de 2007. Na presença da Santíssima Trindade, eu falei: Santíssimo Sacramento, corpo presente de Jesus, nos ilumine por dentro e por fora para sermos dignos do vosso amor. Que assim seja pela vossa vontade. Enriquecimento das vossas almas está na oração. Esse procedimento é o ato mais sublime para ter resposta de minha parte. Quem lê, vê com seus olhos como está escrito, seja na Bíblia ou outro livro qualquer. Na Bíblia encontra as minhas palavras, mas em outro livro pode encontrar coisas que não são. Já este livro, a Palavra Viva de Deus, tem a resposta para tudo. Mas lembre-te, tudo o que nele está escrito depende de ti, se acreditas ou não. O mesmo é quando fazes a tua oração. Se ela é bem feita, sem pensares em quase nada, ela chega até a mim, sem precisar te dar a resposta aos teus ouvidos. Mas o teu coração as recebe, sem dúvida alguma. Por quê? É no silêncio de vosso ouvido, aliás, que eu posso ouvir, todas as tuas preces. Lembre-te disso. Segue o meu exemplo e não pelo que tu ouves através de um canal de televisão. Esses atos, eles não te ajudam em nada, mas somente a tua pessoa para comigo, porque por um momento podes te distrair com outras coisas. Assim acontecerá quando fores fazer uma boa confissão com um sacerdote. Jamais permitirás que outro esteja ao teu lado, a não ser só o padre. Assim eu sou. Olha que já está escrito, quando quiseres orar, entre no teu quarto, feche a porta e ore baixinho. Conferir São Mateus, capítulo 6, versículo 6. Porque antes de pedires-me ajuda, já sei tudo. Mas não faças como esses hipócritas que querem se aparecer dizendo que são meus pastores, mas não são. Esses já estão recebendo a sua parte, e não mais na vida futura, porque todos aqueles que vêm se exaltando serão humilhados, mas todos aqueles que se humilham serão exaltados diante do meu tribunal. É assim que eu, teu Salvador, gosto. Nessas alturas, deu uma parada, e Jesus sempre fazia isso, e Nossa Senhora, para ver se eu falava alguma coisa, né? E eu disse então, Jesus amado, o Senhor pode ver tudo o que é certo ou não é. Mas nós, às vezes, temos dúvida qual o certo e o errado. E ele responde, meu filho Pedro II, vendo na TV uma missa que está sendo celebrada por um sacerdote que me dá o maior respeito, ali eu estou, mas sem nenhum barulho de instrumento, onde meus anjos possam estar para adorar-me, assim como em tua igreja, sem barulho e todos dobram o joelho na minha frente, como os sacerdotes também fazem, de frente para mim, e se ajoelhando sempre quando é necessário. Meus filhos, isto é o que irá acontecer tão logo, no banquete final. Os meus convidados estarão bem vestidos diante de mim, e ninguém mais o tirará de mim. Jesus, teu Salvador. Amém. Aí é que a gente se anota que a palavra é uma coisa viva, que não precisa, como foi explicado pelo padre Romo, não precisa que o ouvido precisa ouvir, não precisa que os lábios mexam, o coração é que recebe palavra por palavra. No momento que estou com ele, eu não falo como eu falei aqui, de maneira alguma. As palavras saem espontâneas. Agora eu pergunto a quem está me vendo através de um rádio e pela internet, por que vocês querem fazer este barulho para que possa o povo ouvir? Esse não é, como diz Jesus, esta missa não é minha, não me serve para o momento do barulho de instrumento que existe dentro da igreja. E o sacerdote, como ontem a gente estava vendo, se vê, sabe que tem televisão católica, né? O próprio sacerdote cantando em ritmo de samba, de frevo e de todo ritmo a música linda de Deus. Como é que Cristo pode estar ali? E ele sorridente acha que está abafando. Na presença de Cristo, É o que ele vai dizer. Eu nem te conheço. Ah, se ele pudesse enxergar o que eles estão fazendo. A gente sente até uma tristeza, aquilo ali é como um deboche. Você imagina? Ele, o sacerdote, cantando um ritmo, daqui a pouco ele muda, foi até samba. a música de Deus. Onde é que se viu uma coisa dessa? Onde é que estão as autoridades, gente? Será que eles não enxergam isso aí, que é um, isso é uma coisa que, é, que não é de Deus? Não pode ser de Deus, nunca. Eu gostaria, se um dia eles viessem falar comigo, chegasse lá, se Deus quisesse, eu gostaria de perguntar para ele, por que, que o senhor não vai lá com esse seu barulho, lá no hospital onde está um enfermo lá? Lá você tem que manter o silêncio lá dentro. Mas aí, aqui, para você que se exaltar, é isso aí, todo aquele que se exalta será humilhado. Ontem, para você ver que o que Deus quer é você manter nesta fé que você tem e não procurar outros assuntos para ver se em outro livro, como diz ali naquela mensagem, você acha a resposta. Você acha a resposta na Bíblia e no livro A Palavra Viva de Deus. Tem gente que diz, ah, mas o outro livro lá que eu li, que ela escreve, que ele escreve, também tem resposta. Aqui não disse isso. Aqui ele disse, vocês ouviram bem. Vocês procuram as minhas palavras na Bíblia, em seguida o livro A Palavra Viva de Deus. Na outra vocês podem falar coisas que não me interessam. E ontem, às 2h30, eu não podia mais dormir. E quando sinto que é mensagem, eu digo, ah, acho que é mensagem. Mas como a gente está um pouco assim, meio cansado, não sei se é por causa do, de repente do frio passa para calor, eu disse, se for mensagem, eu não vou dormir. E se não for, eu durmo. Então, quer dizer, fiquei esperando e não dormia. Então, virei da cabeça para os pés, agora eu vou dormir. Aí pensei, não, acho que tem que, é mensagem mesmo. Mas adormeci. Adormeci e tão logo que olhei para aqui, para o lado de cá, três sol. Eu disse, meu Deus, mas 4h30 da manhã, sol? Não pode isso. É como se estivesse vendo ao vivo. Eu disse, três sol, como pode? Eu vou chamar a mulher, os filhos, que já está na hora então. Porque não é possível. E dali, então, eu me levantei, fui fazer o meu café e ainda disse para Ana Maria, eu acho que é alguma mensagem, pelo jeito que eu estou sentindo. Então, eu fui lá na capela, lá, né, e me ajoelhei e perguntei, Jesus, é mensagem para escrever? É, sim, já era para ter escrito. Mas como? Não é que eu duvidei. Como eu dormi, eu achei que não precisava. Escrevi uma mensagem muito mais do que essa. Botei na frente do sacrário. Posso ler para o povo? Senhor Jesus, rasgue. Isso aí é falsa. Então tem muita gente lendo mensagem de outro, pensa que é verdadeiro. Tome cuidado, hein? Não é. Ontem teve dois senhores, não sei se está aqui, três pais, dois filhos, que lê mensagem. É porque eles não sabem esse segredo que Jesus tem, eu tenho com Jesus tem comigo. Qual é a verdadeira e qual é a falsa? Às vezes, como diz ali, você está lendo coisa que não é dele.
Deus, são 14 horas e 27 minutos. Para assim mesmo, em seco ou deu algum problema? Não, tá, fiquei de boca aberta, velho. Tá bom, mas é, viram bem, né? Ouviram bem o que ele está falando ali. Às vezes a gente faz um comentário assim no púlpito ou aqui no programa, depois eu já recebo de alguns, né? Graças a Deus que é de alguns, não é a maioria. Mas críticas dizendo que a gente quer se engrandecer, né? Vocês querem sempre se achar melhor que os outros. Não é? Não é se achar melhor que os outros. É ter o discernimento, é acreditar que aquela mensagem está falando é verdade. Começa aí, né? Como o profeta falou ali agora, leia a Bíblia e depois, em seguida, a palavra viva de Deus. Não sei se é de conhecimento de todos, né? Mas o profeta, cada mensagem que recebia, quando terminava, ele botava ela em cima da Sagrada Escritura e perguntava se podia publicar ou não. Todas as mensagens. Uma por uma das 4.708 mensagens, o total de tudo. Se é 4.708, sabe lá Deus se são 4.800? 4.750, né? Não sei quantas que foi dito, não podia ser divulgada, porque isso não foi enumerado, né? Mas muitas delas não podia ser divulgada, porque o inimigo está o tempo todo cutucando, está tentando se infiltrar. E tem pessoas, às vezes, que acham, não, porque reza um pouquinho, porque dobra o joelho, não, o inimigo não vai me atrapalhar, porque eu estou rezando. O profeta estava ali, nós acreditamos nisso, né? No momento da mensagem, em frente ao Santíssimo, de joelho, recebendo mensagem. O inimigo ia ali incomodar. Como que não vai me incomodar no dia a dia da minha vida? E às vezes a gente pratica um erro e acha que não. Ah, não foi nada. Foi o inimigo, sim, que cutucou ali, ele se meteu no meio daquela situação, né? Por isso devemos estar sempre atentos. Por isso devemos estar o tempo todo rezando. Como a gente fala aqui o tempo inteiro, pelo menos uma vez por dia, dobre o seu joelho e agradeça a Deus. Tem pessoas que a gente sabe, eles comentam com a gente aqui, né? Até familiares nossos, meu, faz tanto tempo que eu não rezo, faz tanto tempo que eu não rezei um terço, faz tanto tempo que eu não vou na igreja. Como pode viver uma pessoa assim, afastado de Deus desse jeito? Acha que o inimigo não está incomodando? Não é ele que está ali segurando para você não rezar, para você não ir na igreja? É ele que está criando barreiras, criando situações. Eu já falei para alguns familiares meus aqui, né? Justamente no sábado, no domingo, sai para passear. Por que faz isso? Para não ir na igreja. Ah, mas aí vocês estão vendo para o outro lado. Não é, não. É dessa forma, assim. Hoje eu estava ouvindo uma homilia, embora a gente ficou sabendo uma vez, parece que ele falou mal do profeta também. Não posso confirmar, mas parece que é, falou. Mas aquele padre Léo, né? Se vocês podem ouvir ainda algum testemunho dele, ouçam para ver que é bonito. Ele fala muita verdade ali. Da forma se ele caminhou certo ou correto, é correto ou errado, não vai caber a mim julgar. Mas dá para aproveitar muita coisa do que ele fala ali. Hoje pela manhã eu estava ouvindo bastante um testemunho dele lá, e muita coisa dá para aproveitar, muita coisa. Ele é um pouco brincalhão assim nas palavras, né? Para deixar a situação um pouco mais tranquila, assim, não falar sério o tempo todo. Então é até gostoso de ouvir alguma palestra dele, palestra, né? Então ali dava, hoje eu ouvi uma palestra dele e deu para aproveitar muita coisa, muita coisa. Uma delas que ele falou foi quando Santa Isabel, né? Ele citou ali quando Santa Isabel estava grávida, ela meio que se escondeu, porque já era uma senhora, né? Já tinha idade. E naquele tempo, imagina, se no tempo da minha mãe, eu me lembro disso. Imagina a minha mãe lembrar o tempo da mãe dela, da nossa bisavó, da nossa tataravó, como deveria ser. Imagina o tempo de Santa Isabel, né? Eles tinham vergonha quando ficavam grávida. Escondiam o corpo com a bata, né? Era bata, né? Se falava, né? A bata, até ele brincou, ele disse, parecia que era aquelas capinhas de proteger o bujão de gás, né? Que era toda franzidinha. Por que que usava aquilo? Para esconder a barriga, né? Porque não queriam, né, vergonha da gravidez em si, mas estavam demonstrando que estavam grávida. Naquele tempo se escondia a gravidez, né? Não era qualquer um que ficava comentando, estou grávida, estou esperando um filho, não era assim. Hoje fazem questão de botar a barriga toda de fora, se não tiram foto até nua, né, mostrando o corpo inteiro. Então olha como se perdeu a vergonha. O pudor da mulher foi por água abaixo, né? Fazem questão. E quem trouxe essa novidade aqui, né, para o Brasil, mas quem se expôs muito assim, foi a Bela da Xuxa na época, né? Começou a mostrar a barriga dali para frente. Claro que alguns já mostravam, mas ela botou isso em público e muita gente foi atrás. Olha a situação que estamos hoje, né? Uma criança aí com certa idade já sabe tudo. E aquele tempo não era assim. E os nossos antepassados, eles eram tudo errado, então? Tudo atrasado, tudo gente que não serviu. Mas nós temos um exemplo, como ele citou, ele falou bem sobre, eu prestei bem atenção nessa história que ele contou, e faz sentido, sim, porque já era assim, uma senhora, né, Santa Isabel, não era uma jovem, e ela se escondeu para não mostrar a sua gravidez, né? Quando Nossa Senhora veio ao encontro dela, já sabia, né, daquele milagre, então, ao encontro, disse que sentiu a criança pular no ventre, mas era escondido. E eu me lembro que do tempo da minha mãe também era assim, a mãe usava a bata, escondia um pouco a barriga. Lá, quando estivesse quase perto de ganhar, que começava a aparecer. Hoje faz questão de botar no primeiro mês, segundo mês, já malta uma azeitona ali na barriga, já mostra, aperta para mostrar que está grávida, né?
quando não tira a barriga de fora para mostrar. Isso é só um exemplo, né, do que se perdeu o pudor no ser humano. Tem muito mais, coisas mais sérias, né, que as crianças, quando Jesus fala, ai daqueles que escandalizaram dos meus pequeninos, né, e as crianças estão sendo escandalizadas desde quase a primeira idade, hein, sabendo de tudo que não deveriam saber. Para tudo existe uma idade, para tudo existe seu tempo certo, mas como estamos agora, o inimigo tomando uma boa parte do nosso tempo, tem que ser tudo antecipado também, né? Escandalizar as crianças. Então, nessa situação da mensagem que o profeta falou ali, quando Jesus pediu, né? Ao acabar de ler a Sagrada Escritura, pode ler a palavra viva de Deus. Essa semana eu li uma mensagem também que Jesus fala, os padres não deveriam ter vergonha de ler a palavra viva de Deus e comentar sobre elas na Santa Missa, porque é a palavra de Deus. E aqui o padre Romo, lá para o finalzinho, começou a fazer isso, né? Mas só depois não tinha mais quem fazia isso. O padre Geraldo chegou, outros padres tiveram, não se comentava nada. Por que isso? Aí isso quer esconder, isso tem que ficar no anonimato. Se é a palavra de Deus que deveria estar para o mundo inteiro ouvir, né? Quantas pessoas mudaram de vida depois que começaram a ler a palavra viva de Deus? Ah, mas vocês querem dizer que são melhor que a palavra, que a Sagrada Escritura? Não, é porque é a palavra de Deus também. Foi Jesus que pediu para pôr o nome nesse, o título nesse livro, a palavra viva de Deus, é a palavra viva. Muita gente ainda vão se converter, muitas pessoas ainda vão acreditar nessas palavras. Por isso Deus está dando esse tempo de misericórdia, porque já está aparecendo mais pessoas, né? E vão aparecer mais ainda. Deixa só a situação apertar um pouquinho mais, a natureza se revoltar um pouquinho mais. Quem já sabia vai voltar atrás, vai se arrepender e vai voltar, e aqueles que não sabem vão tentar entrar em contato e descobrir essa palavra viva de Deus, né? Então nós precisamos honrar e nos manter firmes, assim, ó, permanecendo nessa fé. Divulgar sempre esse profeta, divulgar sempre essa palavra viva de Deus, não querendo ser maior que os outros, não, mas é o que Deus nos deixou agora para os últimos tempos. É o que nós temos em mãos, né? Divulgar isso daqui. Ana, tem e-mail?
Neide Prado, boa tarde, salve Maria. Peço as bênçãos do Santo Profeta pelo segundo padre de Romo Tobias. Ofereço as músicas do programa para todos da Palavra Viva de Deus, em especial pelos 47 anos de casamento dos meus pais, Oswaldo e Benta, dia 11 de setembro, agora segunda-feira. Que Deus abençoe. Agradecemos ao gênio e comunidade da Palavra Viva de Deus pela hospedagem em sua casa. Que Deus abençoe. Abraço a todos. Atenciosamente, Neide Prado de Mariporã, São Paulo, que estão aqui nos visitando hoje, né? Aqui pertinho de nós. Agnaldo Meire, de Engatuba, São Paulo, com a graça de Deus, ainda temos coisas boas para ver, como é o caso do programa A Palavra Viva de Deus. E se for possível, o coral cantasse a música Mariazinha. Quero oferecer para todos a obra, para Ivete e seu esposo Orlando, e Denise Ribeiro e seu esposo Marcelo, e seus filhos, todos de Itapetininga, São Paulo. Para minha família Meira também, Agnaldo Meira, de Engatuba, São Paulo. A Laís de Brusque pede para oferecer as músicas para o seu pai, que está assistindo o programa. Um abraço para vocês, Pacheco. Que Deus abençoe, dê muita saúde. E continuando rezando para ti, tá? Olívia Rodrigues, de Portugal. Boa tarde a todos os ouvintes da Palavra Viva de Deus e a todos da família Conceição. Desejo-vos um bom e lindo programa, como sempre. Como seria tão lindo se todos escutassem os vossos ensinamentos, que é a Palavra Viva de Deus. O meu muito obrigado a todos vós, principalmente a Tiana, que estou sempre a tirar um pouquinho do teu tempo. Desejo-vos uma boa semana e o melhor do mundo, e que tenhamos coragem de defender Jesus Cristo. Vejo muita gente a balançar, porque tem vergonha de se vestir ou pôr de um véu, como Deus gostaria que fizesse. Peçamos coragem para sermos firmes na fé. Beijo para todos vocês, Olívia Rodrigues, de Portugal. Não incomoda, não, pode mandar e-mail, a senhora. Donizete Marielle, do Paraguai, manda. Hoje está de aniversário a nossa do meio, Ana Clara. Hoje é um dia especial para todos nós. Nossa família está em festa, comemorando com muita alegria mais um ano de vida da nossa menina. Desejo que tua vida, minha filha, seja repleta de realizações, protegida e amparada sempre por Deus e Nossa Mãe Santíssima. Felicidades hoje e sempre. Papai e mamãe te amam muito. Aqui, ó, Lucas, mostra lá, ele mandou uma foto da Ana Clara, do Paraguai, de aniversário. Que é a sobrinha do Sidney também, né? Parabéns para ti. Joseilto de Guaratã, Mato Grosso. Boa tarde, irmãozinho. Salve Maria. Ofereço todas as canções do programa para todos, a família Conceição, para os aniversariantes da semana, para minha mãe Luzinete, que está de aniversário dia 12, para os músicos, para o irmão Eugênio, todos consagrados à palavra viva de Deus. Estamos sempre ligados no programa. Peço as bênçãos do nosso querido e amado profeta Pedro II, padre de Roma, padre Tobias. Um abençoado programa para todos. Salve Maria. Joseilto de Guaratã também mandou um abraço e parabéns para a nossa amiga lá de Aparecida, Calu, que faz agora dia 13 aniversário. Um abraço para ti, Calu, e para todos que fazem essa semana. Hein? E agora a música.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 43 minutos. A segunda mensagem do programa... um minuto agora? Então vamos lá, um minuto de reflexão.
igreja? O que eu devo fazer e o que preciso evitar para não atrapalhar as outras pessoas que estão em oração também? Eu separei alguns pontos para a gente refletir juntos. Eu li para as minhas irmãs e elas gostaram, por isso eu vou ler também para não esquecer nenhum ponto e não acrescentar alguma coisa que não foi escrito. Primeiro, pode-se dizer que a coisa mais importante, já que se vê mais facilmente, que é a veste. Já foi falado sobre isso em outro minuto reflexão, e sempre se cobra isso na igreja. Homens e meninos devem usar camisa e calça, mulheres e meninas devem usar vestido ou saia abaixo dos joelhos, blusa com mangas, sem decotes, de preferência tecidos que não marquem, que fiquem larguinhos no corpo. E as roupas também não devem ter estampas de futebol, de times ou de bandas. Jesus disse a Santa Margarida Maria Lacoque: o poder dos demônios não alcança os obedientes. Não seja desobediente. As mensagens falam quase 100% sobre as vestes. E até na última vez que o profeta falou aqui no púlpito, no dia 19 de fevereiro de 2017, ele falou de novo sobre as vestes, provando que essa era a sua grande missão. Segundo ponto, se precisar usar o banheiro ou beber água, faça isso antes de entrar na igreja. Porque as pessoas fazem isso até quando vão no cinema. Ninguém gosta de um entra e sai o tempo todo. Além de desviar a atenção dos outros, você pode perder alguma coisa importante da celebração. Se algum dia você tiver algum problema, então sente mais atrás. Outra coisa, celular está proibido de trazer para dentro da igreja. Se você vem de carro, deixa dentro do carro. Se veio de pé, deixa em casa. Porque aqui na igreja é para a gente se desligar do mundo, pensar só no céu. Se você tiver uma ligação importante que você vai receber ou alguma mensagem, então espere essa ligação acontecer fora da igreja. E depois que você atender, então entre. Imagina Santo Antônio dando a sua palestra num púlpito e de repente ele interrompe para atender o celular. Ou a Santa Teresa fazendo as suas orações e de vez em quando olhando o celular para ver se recebeu alguma mensagem. Seria bem estranho, né? Tem uma mensagem do pai que fala assim, no dia 9 de novembro de 2016. A fé existe, mas são bem poucos que a têm, por causa das coisas do mundo. Precisamente nesta época em que o homem vem inventando tanta coisa. Quando leem este livro, tão logo o telefone toca, eu sou esquecido. É por estas e tantas outras coisas que se não volto logo, o meu inimigo irá destruir os que já me pertencem. Terceiro ponto. Quando entrar na igreja, se já tiver pessoas aqui dentro, não fique beijando todos os santos. Isso é uma devoção particular, que só se deve fazer quando estiver sozinho, ou quando a oração tiver acabado e a maioria já estiver saindo. Também não faça uma genuflexão espalhafatosa, se jogando no chão. Quando o Santíssimo não está exposto, basta tocar um dos joelhos no chão, e quando estiver exposto, os dois joelhos no chão. E se prostrar totalmente no chão é só quando você estiver sozinho na igreja. Nós nunca vimos o profeta fazendo algum gesto diferente na igreja. Ele entrava, cumprimentava Jesus e ia para o lugar dele. Só isso. A mensagem do dia 15 de julho de 1997 fala: não aprendeste que a humildade é fruto meu? Para que este exagero dentro da minha igreja, que é de Pedro? O amor puro não se exibe e não se orgulha. Só faz como eu fiz. Quarto ponto. Abra a boca para rezar. Se estamos fazendo uma oração em comum, é importante que se ouça as vozes que estão dentro da igreja. Não muito alto, claro, porque nós somos católicos e não evangélicos. Reze num tom que a pessoa que está do seu lado ouça a sua voz. Imagine se Deus pudesse fechar os olhos e só ouvir quem está dentro da igreja. Será que ele ia perceber a sua presença aqui dentro? E mais importante ainda, reze no tempo que as outras pessoas estão rezando, para não virar numa torre de Babel. Se você está habituado já a rezar mais devagar ou mais rápido, então é melhor que você reze mais baixo mesmo. Eu me lembro do profeta falando que no céu os anjos louvam todos num tom harmonioso, todos num som só, sem atropelos. Quinto ponto, ajoelhar, sentar e ficar de pé. Sabemos que a postura do nosso corpo pode favorecer ou atrapalhar a nossa concentração, mas também há um simbolismo nela. Devemos nos ajoelhar quando estamos rezando ou em adoração. Devemos nos sentar nas leituras mais comuns e nos cantos, e devemos ficar de pé quando é feita alguma leitura especial, como o Evangelho e as mensagens. Esse é um sinal de respeito e de atenção. Antigamente, a gente se sentava quando o profeta lia a mensagem. Então, foi sugerido que se ficasse de pé, como nos Evangelhos. Daí, o profeta perguntou para Jesus, e Jesus disse que sim, que era para ficar de pé. Então, a não ser que você tenha feito alguma promessa de ficar o tempo todo de joelhos, é melhor seguir essas regras, né, de ajoelhar, sentar e ficar de pé, para ficar mais harmonioso também. Tudo tem um significado dentro da igreja, também a nossa postura tem. Sexto, procure não ser diferente dos outros. Nós não podemos tomar o lugar de Deus. Nós nos sentimos gratos por estar numa igreja em que o Santíssimo está no centro e a gente critica as outras igrejas que não têm isso. Mas se eu tento chamar a atenção dos outros para mim com o meu comportamento, será que eu não estou tirando Jesus do centro para ficar no lugar dele? Sétimo ponto. Será que eu mudei o meu comportamento ou só mudei de igreja? Eu não estou falando aqui de mudar de religião, mas mudar de igreja. Como, por exemplo, eu participava da igreja de São Pedro e agora eu participo da igreja da obediência. Então, eu frequento uma igreja que mantém a ordem, o respeito, a oração, como Jesus ensinou. Mas será que eu mudei realmente meu comportamento ou eu sempre tento mudar a igreja? Eu converso dentro da igreja, eu critico o que é dito no púlpito, eu sempre dou um jeitinho de vir com uma roupinha mais apertada, menor. Eu sempre penso assim, se eu sair da oração do mesmo jeito que eu entrei, então a minha oração não foi bem feita. A nossa oração precisa ter qualidade. O profeta sempre citava aquelas palavras do Papa João Paulo II no México, que eu não me preocupo com a quantidade, mas com a qualidade. Isso também serve para a nossa oração. Eu não tenho que contar o número das minhas orações, mas se ela está mudando a minha vida, se ela está fazendo eu parecer mais com uma pessoa que é realmente uma pessoa de oração. Não desperdice a graça que Deus te deu de conhecer a verdade e de ela estar ao seu alcance. Cada vez que entrar na igreja, pense que pode ser a última vez que você vai entrar dentro de uma igreja, pedir perdão, mudar de vida. E seja lá fora o que você é aqui dentro. Porque tem muitas pessoas que não vêm na igreja, mas que elas podem ver Deus através de você, o seu comportamento. No dia 4 de novembro de 2015, Jesus falou: "Por isso, meu filho Pedro II, tu e tua família e os que vêm te acompanhando ainda terão minha presença, tudo porque vossas orações e o bom comportamento é que vos faz cada vez mais fortes para estarem me esperando." Este vídeo não foi feito para criticar ninguém, nem para apontar dedos. Eu só quis mostrar que a gente sempre pode melhorar em alguma coisa e deixar a casa de Deus mais organizada, com menos individualidade, com cada um fazendo do seu jeito. Porque, afinal de contas, essa é a casa de Deus e não nossa.
Reforçar, muito bom, né? Reforçar mais uma vez o que a Graziele falou ali, que o inimigo, Jesus falou que se não voltar logo, o inimigo pode levar até o que já foi escolhido por ele. E é uma realidade, né? Porque vai se passando as horas e os dias e a gente não percebe o quanto a gente menospreza as coisas de Deus e o despreza num irmão que está presente, num irmão necessitado, na falta de ajudar alguém na família, na falta de visitar algum parente, algum amigo, e a gente vai fazendo isso a cada dia que passa e não percebe. Então Jesus disse, se ele não abreviasse esse dia, né, e não voltar para recuperar o que já está quase perdendo, ele vai perder até os escolhidos. Ana, agora tem e-mail, então?
Acho que é mensagem.
Já é mensagem?
Acho que sim.
A segunda mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário.
ficará excluído do castigo quem está a meu serviço. Mensagem, dia 9 de 9 de 1995. Meu filhinho amado, hoje já és capaz de fazer um serviço bem feito, que agrada a Javé, meu Deus e vosso Deus. Nele quem está ligado, meu filho, pode dizer que é muito rico na face da terra. Tu podes até não entender este mistério, mas eu, vossa mãe, que vejo tudo o que se passa aqui no céu, também vejo que a tua estrela, filhinho Bento, é considerada uma das mais bonitas destes últimos tempos, dada a cada um que merece. Todo aquele que vive trabalhando para os planos de Deus e que faz esse serviço, fica excluído do castigo que vai cair. Será reservado para não acontecer nada com quem está no caminho do meu Jesus. Bento, meu filhinho, carinhosamente também cuido desta parte aqui no céu. Eu, Maria, vossa mãe, aos pés do meu amor, passo a maior parte do tempo velando por vocês, para que o Satanás não destrua o serviço que os leigos estão fazendo em prol do Evangelho. O único caminho que leva à salvação é a maioria mais eficaz e a maneira mais eficaz que um filho ou uma filha pode fazer diante do seu Senhor é rezar o Santo Rosário todos os dias, comungar quantas vezes for possível e cantar um canto sempre bonito para ele, mas sem gritaria ou pulos dentro da igreja. Que a voz de cada um, quando estiver cantando, nunca seja exagerada, mas devem fazer como os anjos fazem aqui no céu. Eles pegam sua cítara, ficam ao redor do meu filho que está sentado no seu trono e cantam num tom de voz muito lindo, como uma brisa bem suave quando cai nos campos, onde os pássaros fazem festa ao amanhecer num gesto de agradecimento ao seu Criador. Assim também todos devem fazer. Nada de instrumento barulhento e nem de dar louvor para que os que passam na estrada possam ouvir. Mas basta cantar para Deus dentro da igreja. Meus filhos queridos, agora mais do que nunca, vocês devem apegar-se com Jesus, meu filho, pedindo sempre a proteção contra os males que estão para cair sobre a terra. Façam correntes de orações, mudem de atitude dentro de casa, estejam com suas roupas corretas e não usem vestidos curtos, e muito menos bermudas, a não ser na hora de deitar, e que seu traje esteja sempre por perto, pois ninguém sabe a hora do seu Salvador voltar, e que está muito próximo. Na hora de suas preces, acendam uma vela e olhem para ela como se estivessem vendo Jesus, que é todo de luz. Deixem ele entrar no seu coração como a parte mais linda que alguém deseja nesta hora, pois se vem o castigo, logo ficarão livres. Serão como um vaso que não poderá ser destruído pela beleza que representam na frente de seu Deus, pois assim é que eu sou. Rainha, a flor mais bela do seu reino. A paz, meus filhinhos, só se alcançará com muita perseverança na oração. Fora disso, o mundo estará sujeito à maior catástrofe que jamais existiu. Fique com as minhas bênçãos de mãe, Maria, Rainha do céu e da terra.
Em relação àquela reflexão, um minuto de reflexão que a Graziele fez esse vídeo, muito bem feito, muito bem elaborado, e um certo ponto ali que eu gravei bem, em relação à qualidade das orações, eu sempre insisto nessa tecla. Eu fico pensando, a pessoa que reza praticamente o dia todo, que se dispõe a rezar o dia todo, eu acho muito louvável. Nunca fui contra a oração. mesmo porque eu fui evangelizado pelo profeta, fui ensinado, doutrinado, sempre rezando. Houve um período da minha vida que realmente a gente abandona. Não é que abandona, a gente relaxa. Mas quem aprende a andar de bicicleta não esquece nunca. E em relação à oração, eu nunca esqueci um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, um terço, o significado da Santa Missa. Mas hoje, com a idade que eu estou, eu procuro praticar o que eu rezo. Então eu fico, às vezes, indignado. Pessoas que rezam, não estou acusando ninguém, não estou falando nada contra ninguém. Mas eu fico indignado, uma pessoa que reza, reza tanto, e às vezes não consegue aplicar o mínimo do que reza. Por isso que João Paulo II falava ali, que o pai também sempre repetia, não importa a quantidade, o que importa é a qualidade. Isso também serve para a oração. Você pode rezar o dia todo, se você não praticar, nada adianta. De repente, um Pai Nosso já é capaz de mudar a tua vida. Volto a repetir, que eu, quando faço esse tipo de comentário, eu recebo, às vezes, críticas, mas não é apologia contra a oração, é apologia contra a hipocrisia das pessoas. É essa a questão. A pessoa que reza tanto tempo e não sabe o que está rezando, é como a pessoa que lê um manual 100 vezes e não sabe mexer com aquele equipamento, não aprendeu. Eu não consigo aprender. Então, do que adianta ler o manual? Vindo aqui para a mensagem, ficará excluído dos castigos que quem está a meu serviço. O título. Ficará excluído do castigo quem está a meu serviço. A gente está vendo hoje, o mundo sempre teve catástrofes. O mundo sempre teve acidente, catástrofe natural, ou provocada pelo homem, acidentes. Mas ultimamente, a gente começa a perceber como a humanidade, não todos, é óbvio, mas como os poderosos estão querendo eliminar Deus da Terra. Sim, essa é a verdade. Inclusive o Vaticano. Ele está fazendo o quê? Eliminando Deus? Não. Está tornando o cristianismo, o nosso Deus, como qualquer crença pagã, comparando Deus, Jesus no caso, Buda, qualquer outra divindade, é a mesma coisa. Todas levam ao mesmo destino, a nossa salvação. E o que que a gente percebe? O que está acontecendo no mundo? Será que já não, Deus não está nos alertando com o que está acontecendo? Não estou tripudiando em cima de ninguém. Dessas pessoas que, às vezes, inocentes, estão padecendo com essas catástrofes que estão acontecendo no mundo. Aí, talvez um mês atrás, aí, o Havaí, sem nenhuma explicação, praticamente pega fogo. Mais de 111 mortos confirmados e 1.000 desaparecidos. Isso sem precedente nenhum. Estava lendo numa notícia que há 105 anos não acontece um incêndio nos Estados Unidos nessa proporção. A enchente, o ciclone aqui no sul, 41 mortos. Ah, mas sempre teve enchente, sempre teve ciclone. Mas desse jeito que está acontecendo, sem explicação nenhuma. Hoje, um terremoto no Marrocos matou mais de 1.000 pessoas. Hoje, no dia de hoje. Eu vi isso no YouTube. Será que as pessoas não estão prestando atenção? Que Deus está dando um alerta? Está nos avisando? Que se a humanidade seguir esse caminho sem contestação, aceitando tudo como normal, quem dá ordem é o Francisco. O Francisco está ordenando, o Francisco está mudando. Nós temos que seguir o Francisco. É a ordem do Vaticano. Será que as pessoas não veem que Deus não está aprovando isso? Eu sou contra, eu não enxergo um Deus que pune. Eu não enxergo um Deus que castiga. Mas eu consigo enxergar e entender um Deus que permite os castigos. Porque o homem mesmo provoca. Não é Deus que está provocando. É o homem mesmo que provoca. O homem, quanto mais longe de Deus, mais suscetível ao perigo, ele se encontra. Não adianta. E nós, infelizmente, nós seres humanos, a maioria está se afastando de Deus, aceitando essas heresias que estão aplicando na Igreja Católica. Essas pessoas poderosas estão fazendo a cabeça das pessoas mudarem. E Deus não pode fazer nada. Então o que acontece? Ele deixa que a natureza se revolte. Ele deixa que a natureza dê o seu recado. Quem sabe a natureza se revoltando, quem sabe a natureza se mostrando indignada com a atitude do homem, talvez o homem consiga enxergar, pelo menos, o que está acontecendo no mundo. E deixe de ser enganado, deixe de ser perverso. Mas isso já sempre foi falado, principalmente aqui na Palavra Viva de Deus. O profeta sempre falava nisso. As mensagens falam nisso. As profecias. O que iria acontecer? Mas ignoraram. Como ignoraram Abraão? Como ignoraram Moisés? Como ignoraram outros profetas? Esse também foi ignorado. Então hoje a humanidade vai ter que ver, talvez, da maneira mais difícil, com os castigos. Os castigos que a natureza, não Deus, a natureza está te mostrando. Sim, porque a natureza tem vida. E a natureza, ela respeita o Criador. Já que o homem, que é semelhança de Deus, não está respeitando, a natureza vai fazer se respeitar. Por isso que essa mensagem fala: ficará excluído do castigo quem está a meu serviço. A todas aquelas pessoas, a nós, e as pessoas que estão entendendo, ficará afastado do perigo. Ah, mas então quer dizer, Alex, tu imagina, tu está querendo dizer que ninguém de nós vai sofrer? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Ou será que eu não sofro se o meu filho sofrer? Ou será que eu não sofro se o meu irmão, meu vizinho sofrer? Claro que eu sofro. Mas de que maneira Deus vai nos poupar? Não sei. Isso é segredo de Deus. O que me cabe a fazer é ficar sempre atento às coisas de Deus e respeitando sempre o que Deus nos fala. E não o que um líder, que se diz líder, está propondo a toda a humanidade. E para acabar aqui, para encerrar meu comentário, bem no comecinho da mensagem, Nossa Senhora fala: meu filhinho amado, hoje já é capaz de fazer um serviço bem feito, que agrada a Javé, meu Deus e vosso Deus. Nele, quem está ligado meu filho, pode dizer que é muito rico na face da terra. Nossa Senhora aqui está falando que hoje ele já pode dizer que está preparado para atender e servir o nosso Senhor. Nossa Senhora falando aqui. Por quê? No programa anterior, ou outro, talvez, eu falei, o profeta não ganhou isso de mão beijada. Ele foi preparado, e aqui é 95. Ele foi chamado em 72. Então ele teve aqui praticamente 23 anos para aprender. Que as pessoas precisam entender isso. Que o profeta não foi preparado de um dia para o outro. E a Nossa Senhora confirma que hoje estás preparado para atender a Javé, meu Deus e vosso Deus. Então isso aqui não é uma brincadeira, gente. Isso aqui é sério. Acha que eu, José Roberto, meus irmãos, a gente articulou alguma coisa para ficar aqui? Não, se o pai morrer, nós vamos cuidar, nós vamos ficar. Não. Isso está se caminhando naturalmente. E nós temos a obrigação de cuidar, sim. Porque o Deus confiou isso ao profeta, o filho dele, que ele tanto estimava, e o levou. Então agora cabe a nós falar sempre a verdade. E aqueles que estiver ouvindo e entendendo, sejam bem-vindos. E aqueles que não ainda entenderam ou que não querem saber, fica aos cuidados de Deus. É isso que a gente deseja, que Deus realmente sempre vai ser justo com todos nós. Não cabe a nós julgar ninguém e nem condenar ninguém. Que a gente possa entender isso. José.
O programa é esse, Palavra Viva de Deus. São 15 horas e 11 minutos. Ana, tem e-mail?
Tem. Conceição e Camila Gomes, Altamira, Pará. Salve Maria Imaculada. Pedimos as bênçãos do nosso amado Papa Pedro II, Padre Romo, Padre Tobias. Oferecemos todo o belo programa para os aniversariantes da semana, especialmente para a Joilma, Dona Mercedes e o Aldi Faz. Oferecemos também para a Dona Geralda, Augusto, Dona Aparecida, Conceição, Elisana Caixeta e família, Dr. Sidney e família, e todo o grupo de Minas, para o Eugênio e de sua casa. Pensamento. Às vezes, Deus tira nosso sono para tirarmos um tempo para Ele. Às vezes, Deus tira uma coisa de nós para lembrarmos que foi Ele quem deu. Às vezes, Deus nos diminui para lembrarmos que Ele é grande. Às vezes, Deus nos deixa sem nada para lembrarmos que Ele é tudo. Às vezes, tudo parece escuro, mas é para lembrarmos que Ele é luz. Que Deus seja sempre nosso começo, meio e fim, tanto na nossa mente como no nosso coração. Abraço para você, Ana, Dona Ladi e toda a família. Camila e Conceição Gomes, Altamira, Pará. Que lindo pensamento, Camila. Maravilhoso. O Lucas, Lara, Helena, Davi e Henrique mandam um feliz aniversário para a Neiva Daniela, de Imbituba, que é a sogra do Lucas, a mãe da Lara, e oferecem todo o programa com as músicas para ela com muito carinho. Também mando um abraço para ti, Neiva, tudo de bom para ti. A Roseli, aqui de Taquaras, manda: Aninha, entregamos todo o programa e as lindas músicas pelo aniversário de Rafael e Helena de Itatiba. Foi dia 3 e dia 4 passado. É meu compadre e minha filhadinha. Queremos que sejam muito abençoados por Deus e por nosso querido Papa Pedro II. E todos nós aqui é o que desejamos. Obrigada, Roseli. Mandou. Aqui a Helena de Pinto Bandeira mandou um áudio e depois vou mandar a foto que ela mandou aqui também. Espera aí, vou aumentar aqui.
Oi, boa tarde, Ana. Aonde tu viu que eu te mandei a mensagem que Santa Bárbara ficou praticamente intacta, ali tinha a igreja e o salão da comunidade. Não sobrou nada, só ficou a imagem. E também ali nesse local aí tinham 40 casas que foram totalmente destruídas e no total foram 160 casas entre as 40 que foram destruídas e o resto das casas que ficaram parcialmente destruídas. No total dessa comunidade aí foram 160 casas, inclusive metade da ponte foi destruída, que nem está escrito no jornal. Então, assim, ó, só Deus mesmo. Não tem outras palavras para explicar isso. Não existe nada, nada nesse mundo que tenha explicação, a não ser Jesus e Maria. Abraços e um bom final de semana para vocês. e desejo a todos nós e todos da Palavra Viva de Deus um bom programa e um abençoado sábado. Beijos.
Aqui ela mandou a foto da destruição lá da cidade, das casas, e ficou só a Santa Bárbara em pé. Vocês podem me ver? A imagem de Santa Bárbara em pé lá, ó. Tudo destruído e ela ficou em pé. Deu? Ali, ó, uma imagem grande até. Como que acabou com tudo e ela ficou ali, né? Só por Deus mesmo. Obrigada, Helena, pela foto aqui. É, mandar também agora um abraço para a Vânia Rodrigues, aqui de Itaquaras. Ela e seus filhinhos, também para a Aline Lira, que está aqui visitando ela. E bastante felicidade para ti, Vânia, seu aniversário hoje também, né? Não, dia 15 ela vai fazer aniversário. Um abraço para ti, muita felicidade e muita saúde, tá? A Jandira manda, boa tarde, salve Maria. Estou dando os parabéns para o compadre Oswaldo e comadre Benta pelo aniversário de casamento. Eles estão aí no programa, ofereço as músicas do programa para eles. Jandira, agradeço o Eugênio pela acolhida na casa dele. E aqui também a próxima música, Dona Pilar e seu Agilzo, oferece para sua filha Beatriz, que esteve de aniversário nesse dia 8, dia do nascimento da Virgem Maria. E agora é a música?
Thank you.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 19 minutos. É, tem bastante pessoas ligadas aí no programa, né? Que já estão mandando os parabéns também para a Graziele, pelo momento de reflexão que ela fez ali, sobre como se comportar dentro da igreja. Então, né, que aproveitem bem, vejam e revejam esse vídeo que vai ficar no YouTube, né, para as pessoas procurarem. A gente, quando fala assim em público para as pessoas, muitos ficam às vezes um pouco revoltados, né, que não deveria falar. Mas aquele, eu acredito que aquele que fica um pouquinho revoltado é porque está fazendo erro. Se não, se para mim não serviu, eu só achei bonito, né, ela ter feito isso. Chamar a atenção das pessoas, como ela falou, não é para apontar o dedo para ninguém. Mas quando eu sinto que serve para mim, eu não devo me revoltar. Eu devo aceitar como uma exortação, né? Está me exortando para a verdade. Porque que maldade existe em chamar a atenção de uma pessoa para o bem? Não é maldade nenhuma. Quando não faz, aí sim é uma falta de caridade, né? Porque tem pessoas que às vezes cometem atos que não deveriam cometer e nem está percebendo que aquilo ali está errado, se ninguém fala nada. Então, quando fala-se dessa forma como a Graziele chamou a atenção, é para o bem, né? E muitas pessoas estão aqui dando os parabéns para ela, através da mensagem pelo WhatsApp, que é dessa forma que tem que ser mesmo, né? Muitas pessoas, querendo ou não, não sei se faz porque quer ou porque não sabe da verdade, mas às vezes chega dentro do santuário e chama a atenção de todo mundo com suas atitudes, né? Com seus atos. E não precisa ser assim. A casa de Deus é para ser respeitada, mas também não abusar, né? Não exagerar no respeito, que às vezes deixa de ser até respeito, né? Quando está tirando a atenção do outro. A terceira mensagem do programa, a Maria Aparecida vai fazer a leitura e a Aline faz o comentário.
Reconcilie-se primeiro com seu irmão. Mensagem do dia 9 de setembro de 99. Se um de vocês vier a dizer que me ama, mas odeia o seu irmão, peca muito mais do que aqueles que não sabem da minha existência por falta de esclarecimento. Todas as vezes que vieres ofender a um só dos meus filhos inocentes, continuas me crucificando e jogando pedra em mim. Se não sabes nada deste mistério, aprenda enquanto há tempo. Veja que não estou te condenando, mas virá a hora em que serás réu condenado diante de mim. Reconhecerás que foste tu que escolheste a tua sentença e não eu. O juiz serei só eu e não o outro. O outro só espera para te levar junto com ele, e lá só haverá trevas e sofrimentos por toda a eternidade. Filhos amados, meditaram bem nas palavras que eu disse ao meu pai quando estava pregado na cruz? A ele exclamei: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que estão fazendo. Agora eu te pergunto, o que é que este filho te fez para vires contra ele? Se é por causa destas mensagens, lembre-te que estás sendo incoerente, pois não tens razão alguma. O que tens é inveja, e por ser invejoso, Lúcifer, o melhor anjo que eu tinha, tornou-se um demônio. Não estás querendo ser um deles, não é? Então te arrependa já e deixe este filho em paz. Se acaso estas palavras não te serviram, é porque a carapuça te serviu. Rejeitem, filhos, a proposta deste inimigo de Deus. Não deem ouvidos a ele. Tratem o vosso semelhante bem. Recebam este como se fosse João Batista, como se fosse Paulo ou Pedro. Este vocês terão como um enviado meu. Agora outro não haverá mais, porque o meu dia já está chegando. Um aviso lhes dou. Todo aquele que se desligou da pedra fundamental não terá mais chance alguma, e quem vier a rejeitar um profeta meu, rejeitará a mim. Diversos estão espalhados no mundo, mas o meu santo nome só está com ele. Entendam como fiz com Pedro. A ele dei a chave do meu reino e ao Bento dei o meu aval. Nome este que não se acha na rua, como alguém de minha igreja falou. Esse não feriu a este filho, mas feriu sim a mim. Olhe bem, se vieres dizer que me amas, que te reconcilies primeiro com teu irmão, Jesus.
1999, por isso que Jesus ainda fala. Recebam esse como se fosse João Batista, como se fosse Paulo ou Pedro. A Pedro dei a chave do meu reino e a Bento dei o meu aval. Em 1999, o profeta ainda era chamado de Bento da Conceição por Jesus. Só em 2005 ele foi chamado de Pedro II. Daí a importância dessa obra, dessas mensagens, desse profeta de Deus. Tem uma mensagem que fala: nem teus filhos sabem quem tu és. Eles vão ficar admirados quando souberem quem tu és para mim. As mensagens falavam, hoje ainda de manhã o pai falou na igreja, nem eu não entendo, eu me sinto uma pessoa normal. E esses dias eu estava fazendo adoração, esse livrinho aqui, Adoração Noturna do Lar, e tem uma parte aqui que é uma meditação, Jesus falando com a gente, né, com a nossa alma. E ele fala como ele sofre quando o enviado dele é maltratado, é desprezado, é desobedecido. Esse livro aqui, eu não sei de que ano é, mas com certeza ainda é da época de João Paulo II, 1995. E falava da desobediência ao Papa, como fere a Deus. E para nós hoje, que acreditamos que o nosso profeta é o Papa, foi o último Papa escolhido por Jesus, como diz aqui: recebam este como se fosse João Batista, como se fosse Paulo ou Pedro. Esse vocês terão como enviado meu. Agora outro não haverá mais, porque meu dia já está chegando. Quem é um Papa? O que é um Papa? Eu também não sabia. Olha o que está escrito nesse livro. Já pensaste que depois de Maria, o Papa é o dom da minha ternura e de meu coração? Depois de Nossa Senhora, é o Papa. Por minha Mãe Imaculada, eu me entreguei ao mundo. Pelo Papa, eu dito ao mundo as minhas vontades. Ele é um argumento miraculoso do meu amor. Ele é a minha voz, meu oráculo. Lembra que o Pai sempre falava? Ele é meu braço, meu poder sobre a terra até a consumação dos séculos. Ele guarda em depósito do seu coração o meu coração. Ele é Pai e Pontífice. O Espírito de Deus paira sobre ele, e como no cenáculo, minha Divina Mãe tem uma missão toda especial a cumprir junto ao meu primeiro ministro. Se eu me calo no tabernáculo, se Jesus não fala no Santíssimo Sacramento a todos, no Vaticano, onde estou sempre Senhor e Rei, eu falo. Ele já disse, agora aqui em Taquaras. Ah, mas e o Vaticano? Vocês não estão vendo o que está acontecendo no Vaticano? É o próprio demônio que está falando. Tudo pode, tudo vale, todo mundo vai se salvar. Lá não fala mais Deus. Lá é o demônio. E Jesus falou antes, aqui em Taquaras, eu vou falar por Taquaras. Daqui sairá as últimas informações. Mas que dor! Numerosos são os filhos de minha igreja, que infelizmente me ofende, ofendendo-o. Jesus fala aqui na mensagem. A ele dei a chave do meu reino, a São Pedro, e ao Bento dei o meu aval. Nome esse que não se acha na rua, como alguém da minha igreja falou. Esse não feriu a este filho, mas feriu sim a mim. É a mim que se toca pela crítica insensata e audaciosa. Ainda mais, a mim ultraja-se quando se ousa desobedecer às suas diretrizes, porque ele é a língua e eu sou a voz. Olha a gravidade, olha a seriedade desse serviço. O profeta, o Papa é a língua e Deus é a voz. Oh, mais ainda, há ultraje sacrílego, o ataque à sua pessoa que é minha. Olhe bem quando vai falar do profeta, quando vai falar do escolhido de Deus. O meu coração sangra ao ver meu filho tornar-se um mal com esbofetear minha face, que é o pontífice. Tem uma mensagem que a Santa Teresa falou ao profeta e ele ficou até encabulado. Sua santidade. Olha como o pai era tratado pelo céu. Eu até hoje estava pensando, meu Deus, ainda bem que Deus já levou ele, porque a gente não sabia como tratar uma pessoa tão especial para Deus. Ó, quantas almas caem, homens e mulheres no imenso torvelino, arrastadas pelo furacão infernal e condenadas, sim, por toda a eternidade, porque desobedecem àquele por mim estabelecido para atar e desatar, guiar e governar, prescrever e proibir. Todo poder lhe foi dado e ninguém transpõe o limiar da eternidade bem-aventurada se não traz na frente a marca de suas bênçãos. Alma adoradora, quantas almas caminham para o abismo porque desobedecem a Pedro? Eilas, essas mulheres cujo traje tem sido numerosas vezes condenado pelo meu vigário, e que, dizendo-se católicas, pecam por sua impudicícia escandalosa e, ao mesmo tempo, por sua revolta. Será preciso amaldiçoá-las? Olha o que Jesus está falando aqui. As pessoas que desobedecem o Papa, desobedecem o enviado de Deus, que era a língua e Deus era a voz. A essas mulheres, cujo traje tem sido numerosas vezes condenado por meu vigário. Eilos, esses homens cheios de si, arrogando-se a qualidade de mestres, ébrios de insensato orgulho, a atribuir-lhe um poder que eu nunca lhes dei, nunca, senão ao sumo supremo pontífice, será preciso amaldiçoá-los? Esses homens orgulhosos, ébrios de orgulho, atribui-se um poder que nunca lhes dei. Que poder é esse que eles têm de tirar o Santíssimo da Igreja? De dizer que não precisa se ajoelhar para Jesus? De dizer que todas as religiões salvam? Que poder é esse que Deus nunca lhes deu? Homens orgulhosos, cheios de si. Nunca Deus deu essa autoridade para vocês. E tantos crentes que, sem ir tão longe, não aceitam as palavras do Papa, senão o que lhes agrada. Ah, isso aqui o profeta falava, eu aceito, isso aqui não. Ah, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Que interpretam a seu modo uma direção, aliás, forte e nítida. O pai falava claramente. Vistam-se decentemente. O casamento só é válido na Igreja Católica. Só depois que é viúvo ou quando é solteiro. Comprimido não pode. Aborto muito menos. Homem com homem e mulher com mulher é abominável diante de Deus. Senão o que lhes agrada, interpretam a seu modo uma direção, aliás, forte e nítida, que se furtam o mais possível ao espírito da obediência, são desobedientes. Como toda essa atitude pouco filial e pouco católica me consterna e fere. Dá-me por tua reparação, cheia de amor, alegria e glória, de ver meu augusto vigário amado, profundamente amado e respeitado, filialmente venerado e obedecido. Quem o honra e ama, a mim honra e arrebata o meu coração. O profeta era a língua e Deus era a voz. Agora eu te pergunto, o que é que este filho te fez para vires contra ele? Se é por causa dessas mensagens, lembre-te que está sendo incoerente, pois razão não tens nenhuma. O que fala nas mensagens? Respeite a Deus? Sacerdote, coloque o Santíssimo na igreja de novo? Peça para o povo vir bem vestido, dobrar os joelhos, se confessar antes de comungar? Vista tua batina! E o último Papa de Roma seria João Paulo II. O que é mentira? O que ele falou de errado? O que é que tens? É inveja? Por ser invejoso, Lúcifer, o melhor anjo que eu tinha, tornou-se um demônio. Não estás querendo ser um deles, não é? Então te arrependa já e deixe esse filho em paz. Se acaso essas palavras não te serviram, é porque a carapuça te serviu. Se você não gosta de ouvir, é porque você está errado. Você quer ser um demônio como Lúcifer? Então mude de vida e deixe esse profeta em paz. Porque ele foi escolhido por Deus. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 34 minutos. Tem e-mail, né?
Janete Carvalho, de Anápolis, Goiás. Salve Maria, boa tarde a todos que ouvem este maravilhoso programa. Quero ouvir uma música com a Aline e Odete. Pode ser qualquer uma. Dedico a todos meus familiares e a todas as famílias da Palavra Viva de Deus, todos da casa de Eugênio. Abraço a todos. Muito obrigada por nos animar na caminhada na fé. Sempre com a verdade que vem do céu. Deus abençoe sempre e proteja vocês. Janete Carvalho, de Anápolis, Goiás. Enaura Nascimento Lessa, de Indiaroba, Sergipe. Salve Maria Santíssima e glorioso São José. Peço a bênção do nosso querido profeta Pedro II. Mando um abraço para a família Conceição, para o Eugênio e todos os aniversariantes do dia. Gostei muito de ver a Graziele fazer a reflexão de como se comportar dentro da igreja. Eu e Daiane vamos copiar e pregar ao lado da porta da nossa capelinha. Parabéns, Graziele. Deus abençoe sempre. Enaura Nascimento Lessa, de Indiaroba, Sergipe. Neuza de Itatiba, boa tarde, salve Maria. Mando um abraço a todos os irmãos da Palavra Viva de Deus e peço que, quando forem rezar, rezem por mim. Obrigada. Que Deus, Nossa Senhora e nosso querido profeta Pedro II abençoe todos vocês. Neuza de Itatiba. Niciane de Canavieiras, Bahia. Salve Maria, irmãos em Cristo. Boa tarde a todos os ouvintes. Peço a bênção do profeta Pedro II, Padre Tobias, Padre Rômulo, que no céu interceda por nós. O programa está lindo, parabéns à equipe. Gostaria de ouvir a música O Homem da Cruz, com Bruno e Aline. Ofereço para meus pais Otávio e Eunice, meus irmãos Moisés, Orlando e Flávia, também para meu esposo Oliveiros, minhas filhas Aline, Luísa, Sofia e Maria Cecília, em Canavieiras, Bahia. Também para Luciana e família em Rincão das Flores, para Maria Reis e família no Rio de Janeiro, para Inês, Emerson e Cristina e família em Canavieiras, Bahia. Boa tarde, Luciane de Canavieiras, Bahia. E agora, peraí, tem mais uma aqui. Lília Cordeiro da Rocha, de Belém do Pará. Bendito que vem em nome do Senhor. Obrigado por vocês estarem mais um sábado fazendo esse programa abençoado. Queremos oferecer as músicas para todos aniversariantes dessa semana. A Beatriz Lopes Pereira, a Dona Esmeralda Gonçalves, que fez aniversário dia 4. Um grande abraço à família da Palavra Viva de Deus. Que Deus perdoe nossos pecados com a intenção de todos os santos e santas do céu. Santo Papa Pedro II, rogai por nós. Lilian Cordeiro da Rocha, de Belém do Pará. Agora é o clipe O Grande Poder.
A porta que leva a Deus. expressão pra falar de amor com Jesus. Refleti a beleza em meus olhos, o mistério da divina luz. Foi daí que então percebi como é grande o poder da verdade. Seu Espírito é mais do que tudo, que nos dá toda a felicidade. Seu Espírito é mais do que tudo, que nos dá toda a felicidade. Nas palavras eu só encontrei o poder de uma força fiel. Quanto mais eu mexia com os lábios, a doçura era mais do que mel. Ao cantar essa melodia, eu senti uma grande emoção. Era o próprio Jesus ao meu lado, ensinando essa canção. Leva a Deus. Voltem pra mim, filhinhos meus. Eu sou a porta que leva a Deus. Voltem pra mim, filhinhos meus. Eu sou a porta que leva a Deus.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 42 minutos. A quarta mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e João Batista faz o comentário.
Ele vai voltar. Mensagem dia 9/9/2005. Fiel só existe um, puro e santo, o pacificador de todas as almas, que virá tão logo juntá-las para si, dando a cada um que merece. Este é aquele que por nós deu a sua vida, sabendo do martírio que ia passar, não teve medo, porque dependia só dele para nos salvar das garras do diabo. Sua morte na cruz não foi por coincidência, foi sim por tão grande amor que tem por seus filhos, que somos nós aqui no céu e vocês, irmãos, que tão logo virão se juntar a nós. É o lugar mais aprimorado que existe. Aqui só se vê beleza deslumbrante. Passamos também por mártires, quando estávamos na terra, perseguidos por sumos sacerdotes. Foram eles que mataram Jesus e a nós também, a quem o Senhor escolhia naquela época. Tudo começou por ali, e que já foi Terra Santa, Jerusalém. Hoje é um barril de pólvora pronto para explodir. O justo desceu do céu no seio da Maria em forma de luz e se formou homem para nos resgatar. E agora vai voltar junto com sua mãe, os anjos e nós que demos a vida por ele. E tu, irmão Pedro II, firma destes continuar diante dele, porque o teu galardão vai dar inveja a muitos que se acham melhores do que tu, por terem estudado filosofia e teologia, cargo esse que se dá depois de muitos anos de estudos. Mas para Jesus o que importa é a obediência, como é o teu caso, irmão. A parte que se toca é de suma importância, como profeta dos últimos tempos, e a todos que te acompanharem. Será o mesmo como foi o caso de Abraão, Moisés, Elias e assim por diante, como os outros que fizeram de tudo por Jesus. Bastou-nos chamar que em seguida juntamos-nos a ele e formamos os 12 apóstolos, mas sem saber que entre nós tinha um traidor. agora já não é apenas um traidor. Em toda a terra vão aumentando os mesmos Judas, que por dinheiro vem vendendo Jesus. A riqueza que está em poder deles mataria a fome de toda a população da terra. Deus, por sua vez, já deu ao seu filho a ordem de juntar o que é seu, para acabar com todos aqueles que só vêm servindo de escândalo dentro e fora da igreja que foi deixada a Pedro. E isto já é o suficiente. Ele não aguenta mais ver tanta sujeira. O pecado rodeou a terra inteira. Por isso, os vendavais, os ciclones, a seca e os terremotos não pararão mais, enquanto não for feita a limpeza em toda a terra. O fogo destruirá uma grande parte e os ricos não saberão onde mais se socorrerem. Junto com os que hoje vêm passando fome, eles se infiltraram no meio, comendo o que sempre por eles foi rejeitado. E é aí que se completam todas as profecias deixadas por Daniel, por João, por Jeremias e por aí tantos outros, para depois vir o Filho do Homem. Irmãos, lutem por este que deu sua vida por nós. Continuem assim no mesmo sistema como esse vem fazendo, Pedro II, dando o máximo de respeito para com Jesus. Apóstolos somos nós, mas vocês também serão chamados.
Nessa mensagem, os apóstolos dizem, né? Passamos também por mártires quando estávamos na terra, perseguidos por sumos sacerdotes. Foram eles que mataram Jesus e nos mataram também. Hoje, nos finais do tempo, está acontecendo a mesma coisa, né? Nós que falamos a verdade, nós que queremos ser obedientes a Deus, estamos também sendo perseguidos. Só não somos mortos porque existe uma lei que proíbe matar, né? Nos tempos de hoje. Porque também, senão, seríamos nós também mortos, né? Por essas pessoas que querem comandar, serem dono da verdade. Mas Jesus fala, os apóstolos aqui também diz, né? Jesus não aguenta mais essa sujeira. O pecado rodeia a terra inteira. Por isso os vendavais, os ciclones, a seca, o terremoto, não pararão mais até a limpeza total dessa sujeira em cima da terra. Que nós sejamos sempre fortes, né? Que se Jesus falou que na segunda vinda dele, ele iria para julgar os vivos e os mortos, então nós, claro que não podemos afirmar que nós estaremos aqui vivos, né? Ninguém sabe o momento da vinda de Jesus, mas aqueles que permanecer firme na sua doutrina, na sua fé, vão estar vivos esperando Jesus, né? Então, não vai, graças a Deus, não vai acontecer como os apóstolos, né, que passaram, né, por mártires até o seu ponto de ser morto, né, por essas pessoas que são contra os mandamentos de Deus. Graças a Deus temos essa palavra, né, de Deus que diz que ele vai vir para julgar nós, os vivos aqui em cima da terra. Então vamos estar vivos para esperar Jesus. É isso, Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus. Programa esse, Palavra Viva de Deus. São 15 horas e 49 minutos. Acho que vamos já ler a outra mensagem. Tem e-mail? Tem bastante? Então lê, faz favor.
Marcelo Luciano Ferreira, de Campo Grande. Salve Jesus e Maria. João Batista anunciou a vinda de Jesus e o nosso profeta o retorno, ambos com a verdade autêntica vinda de Cristo, e deu frutos, que é a família Conceição e Eugênio que orientam os seus escolhidos. Um pai faz elogios a um filho, mas cobra também. E de 8 bilhões de pessoas no mundo, Deus escolhe seu bento. Deus nunca erra. Como ceifadores, temos uma casa na rocha, que é a Bíblia, e o livro, a palavra viva de Deus. Parabéns pelo programa. Um abraço a todos. Salve a Sagrada Família. Marcelo Luciano Ferreira, de Campo Grande. Judite Fequete, de Balneário Camboriú. Boa tarde. O programa está lindo. Estamos aqui em Avaré. Estaremos de volta, se Deus quiser, amanhã. Ofereço as músicas do programa para o Vicente, que faz aniversário amanhã, 89 anos. Ao meu sobrinho Alexandre Augusto Martins, minha filha Sheila Fequete, no próximo dia 14. E Vitória Fequete, de 15. E todos, aniversariantes do mês. Boa tarde a todos. Judite Fequete, de Balneário Camboriú. Sheila Bianchi, de Joinville. Boa tarde, Ana. Salve Maria. Lindo o programa. Ofereço para toda a minha família e para todos vocês aí. Que todo o céu nos abençoe. Sheila Bianchi, de Joinville. Aqui também a Eugênia manda. Ana Maria, ofereço a próxima música para a Joilma, do Rincão das Flores, pelo seu aniversário. Também para o senhor Osvaldo, Neidinha e Benta e Jandira, que estão nos visitando. Também para meu amigo Alexandre Konik, de Curitiba. Para Timóteo, Marlene, Zeni, Edith, Santilho, Viviane, Simone e Aparecida, todos de Curitiba. Também para Maria Ira, da Inglaterra. Para Dona Selmira, seu Pedro, Dona Orlanda, Maria Rosa e Nair Bogotá, de Cascavel. É Maria Rocha? É isso? É, que fez com X, pensei que era outra coisa. E também o Rafael, lá de Bituba, manda abraço para a madrinha Vani, que fez aniversário dia 6, agora junto com meu netinho Henrique também, né? Parabéns também, é Vani. E, então é a música agora? Não. Tem ainda o sorteio hoje, tá?
Vamos fazer mais a última leitura para não deixar em branco, né? Eu faço só, ou não faço pequeno comentário, já fiz bastante. E aí a gente encerra então com a bela canção lá. Olha lá, Silvana.
Aqui estou o tempo todo, não há mais lugar melhor para mim do que este. Mensagem dia 9/9/2014. Tu já sabes, meu filho, quando aqui vens conversar comigo, não existe diferença entre nós. Assim como aconteceu com os meus 12 apóstolos, que em redor de mim ficavam só para ouvir o que saía de minha boca. E tu não és diferente. A diferença é que não podes me ver, mas que tão logo verás como eu sou, onde perto de mim estarás por toda a eternidade. Viu, meu filho? Já tive e tenho muitos que junto comigo andavam antes de ser crucificado. Mas posso te adiantar que há muito tempo comigo andas. Veja que tudo o que já fizeste foi obra minha. Como a maioria não acredita, porque as coisas do mundo vêm roubando de mim a maior parte para não perder tudo, então estou pondo em tuas mãos todas essas mensagens, para que meu pequeno rebanho comece a me reconhecer antes mesmo da minha segunda volta. Mas não se esqueçam, aqui estou o tempo todo, não há mais lugar melhor para mim do que este. Vejo que tua família cuida muito bem do que é meu. Por exemplo, como fiquei agradecido de cantarem os parabéns pelo nascimento de minha santa mãe. Ela, por sua vez, junto a mim e José, olhava como foi feita a preparação da festinha, onde todos alegres estavam. Em nome dela, agradeço, como se fosse para mim, porque é uma mãe que gosta muito de ver seus filhos alegres, por me esperarem, mesmo sabendo que não é tão fácil de entender esses assuntos que eu passo para este meu filho. Mas já posso adiantar, juntem-se com este, não liguem para esses que vêm tendo ciúme desse pequeno varão, porque eles nada mais fazem por mim. Um tesouro que por muitos anos guardado está no centro da igreja, para não mais se comprometerem comigo. Dizem que não me devem mais nada, como escrito está no Pai Nosso, pensando eles que virei para perdoar as suas ofensas. Se enganam, a pior ofensa desses foi querer me corrigir. Um por um irá pagar, quem assim vem procedendo. Espírito Santo e Pedro II.
Só um pequenininho comentário, como Jesus está citando aqui novamente, é o Espírito Santo, né, e Pedro II. Interessante que aqui as mensagens eram assinadas Pedro II junto, né, porque a mensagem vai ficar para a eternidade. E isso aqui foi em 2014 que passou essa mensagem,
um dia após a festinha que foi feita para Nossa Senhora ali atrás da igreja, né? Na casa paroquial. Então, para os dias de hoje, ela serve igual, né? Mas olha que interessante, Pedro II já assinou, porque hoje ele está lá no céu junto a eles e presenciando tudo. Eu sei que tem muitas pessoas que acham que é infantilidade nossa, né? Talvez um pouco de exagero, não sei. Mas nós temos que pensar dessa forma, que eles estão junto a nós o tempo todo. Vê que aqui está falando que como me sentia feliz em ver os preparativos para a festinha. Então, até quem estava ali cuidando de arrumar a mesa, quem estava fazendo um salgado, um doce, eles estão juntos. Que alegria é essa, né? Já conviver aqui na Terra, saber que a gente eles estão ao nosso lado e se sentem alegre, Jesus dizendo aqui que se sente alegre porque estavam parabenizando a mãe dele, fazendo uma festinha para ela. Então, o céu é simples assim. É isso que Deus espera de cada filho, essa simplicidade. Que acredite nele, que acredite que o que ele fala é verdade. Né? Nós precisamos ter isso em nossa mente, no nosso dia a dia. Essa humildade e essa simplicidade que Deus espera de cada um. Acreditar, como ele fala, para chegar a vir ao céu, a voltar, né, a morar no céu, tem que voltar a ser criança. E a criança é assim, se a gente contar uma historinha para eles, acreditam. E é isso que Deus quer, não que vai ser uma historinha, né? Acredite porque confia no pai e na mãe. E nós confiamos no pai e na mãe, então temos que acreditar. Se ele está falando que está junto nesse momento, nós temos que acreditar que está junto. E para mim acreditar que ele está junto, eu tenho que cuidar do meu comportamento, das minhas atitudes, porque eu acredito que ele está junto a mim. Então eu não posso ser uma pessoa perversa, né? Uma pessoa que quer o mal do outro, uma pessoa que está enganando, uma pessoa mal vestida, uma pessoa que fala palavrões, uma pessoa que está fazendo o mal para um irmão, se eu acredito que ele está junto a mim, eu não posso ser dessa forma. Né? Então fica aí esse alerta mais uma vez a todos vocês, que nós precisamos mudar o nosso estilo de vida para esse estilo de vida. Uma vida pura e santa, uma vida simples, uma vida humilde. Nada de exagero em nada. Até na oração Jesus pede que não seja em exagero. Né? Vou encerrar porque está chegando já o final do programa e ainda tem um sorteio e depois um Pai Nosso, uma Ave Maria, encerrar com a canção. Né? Então vai lá, Ana, faz o sorteio então.
Quem vai pegar agora? Toca a pergunta da semana passada.
Quem é a Aldi?
Toca o sorteio quem? Na passada?
A Helena.
Não foi então, sábado, foi no outro sábado. Não?
Então vamos ver quem eu vou sortear agora. Vamos ver. 10%, hein? Se é, se é uma foto, eu não quero ganhar um quadro. Não, se é um quadro, eu quero ganhar uma foto. Olha lá. Ai, 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 ai. Agora os outros vão me xingar, quer ver? Pra que tu for sortear só aquele lá? 27.
Marco Antônio Brito, 27.
Marco Antônio Brito?
É, vem sempre na igreja aqui, o pizzaiolo.
Ah, é aquele?
É.
Aí, ó.
Ó, o Zeca deu sorte pra ti.
Tá bom. Deus. Parabéns, Rafael, então, Arcanjo. Marco Antônio. É o pizzaiolo? Ah, então eu ganhei uma pizza de presente. Tá bom, então. O programa está chegando ao fim. Ah, a gente esqueceu de oferecer no começo o programa, né? Mas mandar um abraço lá pro tio Guto, pro tio Calito, né? Tia Silvina, o Júnior, família que está assistindo lá. Rosinho, a Sônipo, a Fátima, o Beto, que também às vezes assiste no... viajando, né? A todos os nossos parentes, a todos os amigos que aqui do Brasil... Da Isaura quem? Dona Rosália Cocolete? E a Isaura? Duduique? Ah, Dona Isaura? Ah, tá bom. Aí também, como é que ele sempre pede para lembrar o nome dele? O seu Braga, né? Seu Braga, seu Braga, um abração para o senhor, tá? Que Deus abençoe. Eu sempre esqueço. Fortaleza? Tá bom. Lá para a dona Rosinha, o senhor Fernando, a dona Júlia, o Canadá inteiro lá, né? Para vocês todos que nos acompanham, que da Alemanha também lá, a Maria Elzira, o Antônio. Vai falar nome, gente, eu esqueci o nome da maioria, né? Benedita. Tá bom. Para vocês todos que nos acompanham através da internet e quem está aqui presente nos visitando também, né? Deus abençoe. Até sábado que vem, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Boa tarde, Zé Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, os músicos, os câmeras, parte técnica. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, receber a bênção do nosso amado profeta e encerrar com uma bela canção com o Bruno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde.
Ainda é tempo de você se arrepender e implorar ao Santo Mestre a salvação. Por mais errado que você foi até agora, meu irmão, chegou a hora de pedir perdão. Você é livre, faça aquilo que quiser, não se esquecendo daquele homem da cruz. Aqui na terra suas contas você acerta, mas depois ainda resta acertar contas com Jesus. Jesus Cristo, mestre amigo, Jesus Cristo, fonte pura de amor. Jesus Cristo, luz divina, o Rei dos Reis, supremo Salvador. Quando as trombetas soarem no infinito, você então não vai poder voltar atrás. Os seus pecados já foram para a balança, não há mais esperança, porque é tarde demais. Jesus Cristo, mestre amigo, Jesus Cristo, fonte pura de amor. Jesus Cristo, luz divina, Rei dos Reis, supremo e Salvador. Quando as trombetas soarem no infinito, você então não vai poder voltar atrás. Os seus pecados já foram para a balança, não há mais esperança, porque é tarde demais. Jesus Cristo, mestre amigo, Jesus Cristo, fonte pura de amor. Jesus Cristo, luz divina, Rei dos Reis, supremo.